Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Esta quarta-feira conversamos com Raul Martins, antigo administrador portuário, professor do Centro Universitário no ISCA. É um homem ligado à política, é um homem que tem estas ligações variadas e que nas últimas semanas tem aparecido também a refletir sobre temas, alguns diria fraturantes na sociedade aveirense, outros menos fraturantes, mas com áreas de conhecimento que tocam aqui numa série de aspectos, o último dos quais fiquei a saber esta manhã, quando estávamos a agendar esta gravação que estamos a fazer na véspera da data de emissão, em que me dizia ter também alguma ligação ao processo de dragagens da Ria de Aveiro, pelo menos à empresa ou às empresas, ao consórcio que vai trabalhar nesta matéria. E estamos na semana em que é assinado o auto de consignação. Temos aqui, por isso, pano para mangas. Raul Martins, obrigado por estar neste programa. Se calhar, começando nesta questão mais atual, digamos assim, a questão das dragagens na Ria de Aveiro. Isto foram anos e anos e anos de reclamações, de desejos, de autarquias, de comunidade, sociedade civil, associações náuticas. Finalmente a obra vai ganhar forma. É a obra desejada, a obra sonhada, ou é a obra possível?
Muito boas tardes. Agradeço imenso terem-me convidado para este programa. Relativamente às dragagens, é o maior processo de dragagens alguma vez feito na Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro vai ser dragada, ou vai haver dragagens, desde o Carregal à Ponte do Arião e às Fossas Novas de Vagos. Passando pela Mortosa, etc. Portanto, é uma dragagem muito vasta. Envolve cerca de 95 km de dragagem. É também bastante complexa, porque não é só dragagem, é dragagem, sinalização, enfim. Está claro que as pessoas, quando pensam numa dragagem da Ria, pensam que a Ria vai ser limpa
de uma
ponta à outra. Não.
De margem a margem.
Não, não é de margem a margem. Vão ser criadas, são canais de navegação, para que seja possível atingir, como eu digo, todos estes locais.
Fala-se de uma área ou de uma largura de 50 metros, de um canal?
Sim, depende do canal, mas desde 50 metros até 4 no Lago do Paraíso, há de tudo, não é? Há de tudo. E está claro que vão-se dragar zonas que hoje quase que são só lama, quase não corre água, portanto vai melhorar toda a água desta zona lagunar. Não é?
Haverá navegabilidade mesmo na baixa mar?
Em alguns casos, quer dizer, e depende da navegabilidade de quê, não é? Porque estamos a falar de alturas de água na baixa mar.
Um veleiro para chegar ao Carregal, que é uma daquelas zonas problemáticas, se é possível ou não, naqueles clubes náuticos.
Um veleiro vai chegar ao Carregal. Mas não vai chegar, obviamente, ao Orião. Eventualmente poderá chegar em condições muito especiais à Vagueira, poderá chegar a Vagos, mas de Vagos até às Fossas Novas ainda vai um bocado, e portanto é um bocado difícil, não é? Não, eu o que eu penso é que se abre um vasto leque de opções para a Ria, nomeadamente para o turismo da Ria, porque nós, ao fim e ao cabo, o que temos em Aveiro é turismo incipiente, em que se dá umas voltas nos moliceiros. E o grande turismo, aquele turismo, enfim, que deve agradar a todos os amantes da natureza e a todas as pessoas que querem visitar Aveiro, seria ir de Aveiro, porque não sair de Aveiro, ir, por exemplo, à Vista Alegre, ao Museu da Vista Alegre, por via marítima, ir a verificar toda a zona interior da Ria de Aveiro, o Canal do Carregal, por aí fora, os Pinheiros, por aí fora, ver os Flamingos, ver toda esta imensidade de fauna que nós temos aqui, e de flora também. Eu penso que abre um grande caminho, e é muito importante, não só para a náutica daqueles que cá vivem e que têm que porcar os seus barcos e que cá vão navegando, mas também para abrir todo um leque de, entre aspas, de negócio que até agora não podia ser realizado porque, efetivamente, os canais não estavam no lugar.
Os operadores não tinham essas condições, por exemplo, para navios hotel, para aquele tipo de embarcação que, não tendo grande calado, pode permitir alojamento, uma presença um dia ou dois na ria?
Pois, eu penso que sim, que é uma hipótese. Embora, quando eu falo neste tipo de turismo, tipicamente para mim seria o barco tipo Amsterdã, portanto aqueles barcos que são perfeitamente cobertos de intempéries do tempo, com ar-condicionado interior e que totalmente visíveis porque totalmente a toda a volta.
Os barcos do Sena também, não é?
São diferentes. Aqui já abriria, mas penso que está aberta a porta. Ou isto, esta dragagem vai abrir a porta a que isto possa acontecer. E eu tenho a certeza que vai acontecer, porque há sempre gente interessada em desenvolver estes novos negócios. São negócios muito interessantes.
O que é que isto permite, esta dragagem, em termos de navegação, a pensar nos terminais portuários? Terminal Bacalhoeiro, o Terminal Sul do Porto de Aveiro, o que é que isto permite?
Esta intervenção não é para a navegação portuária. Estamos a falar de zonas extra-navegação portuária. Portanto,
não
penso,
vai melhorar os canais existentes?
Os canais de navegação portuários existentes da zona do Porto, não vai mexer.
Não é aqui que mexe.
Não é aí que mexe, não é essa área.
Mexe nos acessos a clubes náuticos, provavelmente.
Sim, claro, mas isso já são fora da zona portuária, não é? Porque a zona portuária, neste momento, vai desde a Ponta Pedra de São Jacinto, à ponte da Barra, por um lado, à ponte da Frial Pesca, pelo outro lado, e um pouco à frente da zona dos... até aos clubes náuticos ali do
Sporting de Aveiro.
Exatamente.
E, portanto, vamos ter...
E aí, basicamente, não há intervenção. O que há intervenção é na zona extraportuária. Se me falar do canal de Bulhões, se me falar do canal de São Jacinto, se me falar do canal de Bagos, do canal do Boco, tudo isso assim vai ser mexido. E além disso, vai ser feito por para mim, a grande novidade é que, por exemplo, a dragagem que vai ser feita no canal de Mira vai ser feita com deposição dos sedimentos direta
nas margens.
Na orla marítima.
No mar?
Sim, no mar, digamos, no mar, na zona orla marítima. Depois terão de
isso
estudar...
Isso é feito o quê? Com tubagens?
Com tubagens diretas, exatamente. É isso que é a grande novidade e que evita os incómodos que nas outras dragagens têm, nomeadamente os camiões pelas ruas, enfim, toda aquela destruição das estradas que obriga, etc. Penso que as pessoas vão gostar muito.
Pode ser uma solução tecnicamente possível. As pessoas que têm...
É uma solução tecnicamente possível, desejada e contratada, como é óbvio.
Há aí alguma reflexão que as pessoas, e durante algum tempo foi feito, quando se falava do estudo de impacto ambiental, que é que consequências ao nível de marés, ao nível de circulação de água, isto o que é que pode trazer de novo?
Os estudos foram todos feitos, ou todos cumpridos integralmente. Penso que daí não vem problemas. Não.
Que não haverá consequências com esta dragagem, com este movimento
não.
De inertes.
Como é óbvio, vai haver sempre um maior movimento de águas, não é? Principalmente nestas zonas que se transformam em charcos quase fechados, não é? E que aí a água vai chegar e sair com mais facilidade, ou portanto... melhora no meu tempo, na minha maneira de ver, o ecossistema que atualmente existente.
Despertou alguma curiosidade a integração do Canal do Paraíso? Aquela zona, o que é que pode significar para Aveiro este canal?
Este Canal do Paraíso vai, obviamente, ligar, é o canal do Paraíso, não é? Do Lago do Paraíso, não é? Que vai desde aquilo que a gente chama, quando eu andava lá de garotos, a beira da Arada, até... à eclusa.
Ao pé do antigo pavilhão.
Ou até do antigo pavilhão. Que neste momento quase que não existe, esse rego de água, não é?
Não permite movimentação de embarcações.
Não é só isso. Não permite que a água...
Circulação.
A circulação de água de qualidade que sirva aos desejos da população.
Mas isto numa cidade que tem esta marca forte do turismo, tendo este espelho de água, com essa capacidade de circulação...
Ah, claro, pode ser utilizada.
Pode oxigenação, ser... isto pode abrir caminho a muita coisa, não é?
Pode, e pode ser utilizado. Porque não também haver possibilidade de sair por aí, para aqui, para a Ponta Friopesca, não é? Porque aquilo vai ali até ali à Ponta Friopesca.
Dar-lhe a tal extensão que hoje não tem, os canais urbanos.
Dá-lhe profundidade.
Profundidade. Sim. Uma praia citadina, uma coisa...
A ilha, penso que vai haver aqui uma coisa muito gira. Esperemos para ver. Aqui a ilha, penso que vai haver uma coisa muito gira nesse particular. Mas temos de esperar em Vagos, talvez também.
Mas que já foi incluída também
que
nessa...
Que já foi incluída no
projeto. No desenho das dragagens, nesse projeto.
Sim, sim. É um projeto que demorou muito tempo a ser estudado, que obviamente é um projeto caro.
17 milhões, isso era também uma das notas...
17 milhões e meio.
É uma nota curiosa, porque 17 milhões... Para todos nós é muito dinheiro, mas já ouvi muita gente dizer assim, não é isto não deve ser uma grande dragagem, 17 milhões.
Não é muito dinheiro para fazer a dragagem, mas é tanto mais que aqui está incluído os emissários da Cimerria que têm de ser...
deslocados.
Não deslocados, têm de ser... Enfim, têm de levar uma intervenção, quer no canal do Boco... quer no canal de Mira.
E que tem os seus custos, aproveitam...
Pois, custos e não são tão poucos.
A fazer esta manutenção. Tecnologia para isto existe? É nacional? É estrangeira?
Existe. Isto vai ser basicamente feito com dragas estacionárias e com outros aparelhos estacionários, sendo certo que o orgulho nosso, todos esses... Isto vai ser feito com uma frota como nunca se viu em termos de estacionárias. Somos capazes de ver 5, 6 aparelhos destes a funcionar ao mesmo tempo.
Que tipo de estrutura é? Estrutura... É uma espécie que é de um batelão?
Não, é uma estacionária, é uma draga estacionária, isto é, uma draga que não é por si própria, não se move porque não tem meios de locomoção próprios, tem apenas as
giratória.
As cabos, não, os cabos pelos que se move, e estacas, e... Para orgulho nosso, foram todas feitas sob concessão e construídas na Gafanha da Gafanha.
Que empresa é que...
A empresa que principal fornecedor desse equipamento é a José Ruas Limitada, que é um rapaz aqui da nossa região, que teve as mãos de ouro em termos de construção e que já tinha algumas construídas. E que se deve sentir orgulhoso, porque de facto... Aliás, o país deve se sentir orgulhoso. Nós não precisamos de comprar dragas à Holanda, nem à Alemanha, nem nada. Fazemos-las cá, sabemos-las fazer e fazer bem. Ainda agora, há bocado, estive a ver coisas e nós temos... Por exemplo, uma das dragas que veio para aqui está neste momento a trabalhar no Algarve. São dragas que foram estudadas para ter... O melhor binómio de qualidade-preço. E, por exemplo, lá no Algarve estão, neste momento, a recompor uma praia, sendo certo que estão com 2 quilómetros e tal tubos espalhados. Isto é, estão a depositar a mais de 2 quilómetros do local onde estão a dragar. O que é, efetivamente, uma excelente nota de equipamentos feitos no nosso país, porque batem, e às vezes com larga margem, muitos desses equipamentos feitos nos países estrangeiros, que normalmente são considerados muito mais evoluídos neste domínio.
Sim, a Holanda normalmente é essa fama, não é? De ser os gurus.
Enfim, 2 quilómetros.
Essa extensão, no caso aqui da nossa zona, será ainda ampliada ou não?
Depende dos locais. Nós aqui há muitos sítios em que se tem de dragar a mais de 2,5 km, o que significa que não leva só uma draga, mas leva depois um booster intermédio, não é? Um booster é uma bomba,
para injetar.
Uma bomba exatamente como a da draga, onde chega o material da draga por tubagem e depois repulsa mais 1,500 metros.
Tem que ter essa capacidade, essa força mecânica para...
Sim, são motores de 750 cavalos.
Para fazer esse...
Cada um tem 750 cavalos, são tudo em linha.
Há aqui alguma coisa de experimental nisto? Quando diz nada, que há um produtor da nossa zona que está a trabalhar dedicado
nada,
nisto?
Nada. Todas estão testadíssimas. E, por exemplo...
Mas já comercializadas hoje pelo mundo ou...?
Já comercializadas em Portugal. E, por exemplo, uma a trabalhar em Angola e não sei quantas mais. Mas que a meu ver, vão ter uma grande exposição, neste caso mediática, o que vai levar a que ele vai alcançar outros mercados, porque constrói bem.
Pode estar constrói aí bem. À beira, de facto, um negócio de grande constrói, escala, não é?
Constrói muito bem. É uma pessoa muito... muito dedicada àquilo que faz e, portanto, estou convencido que tem aqui um... Portanto, ele já fez uma boa meia dúzia delas, tem uma meia dúzia delas e, portanto, é um homem que é um produto que vai, certamente, ter êxito lá fora.
Isto acontece no ocaso da Polis Litoral Ria de Aveiro, que está Sim. a terminar a sua vida útil. Acontece pouco tempo depois, não muito tempo depois, de Portugal passar pelo período de ajustamento, da presença da Troika. Havia muita gente de pé atrás, o que é que vem, se vai ser cumprido, se não vai. Afinal, pelos vistos, vai mesmo ser.
Há quem fala muito e há quem cumpra.
Quem é que politicamente sai a ganhar disto tudo? Quem é que teve aqui, de facto, os grandes méritos e os grandes trunfos? Este Ministro do Ambiente é...
Este Ministro do Ambiente tem, obviamente, a grande parte desta vitória é dele, mas eu penso que a vitória não é deste Ministro ou daquele ou deste Secretário de Estado. É dos portugueses, porque isto é muito bom. E principalmente dos jovenenses, que vão todos ganhar muito isto.
Mas durante anos e anos e anos, essas premissas eram igualmente verdadeiras.
Não, aqui há,
muito se falou, mas pouco se concretizou.
A última dragagem da Ria foi feita há 20 e qualquer coisa anos, não é? A última dragagem, 20 e qualquer coisa anos. Parte parcial também, não é? Mas agora conseguiram-se arranjar as justiças. Este Ministro nisto é muito mexido, é um homem da ação e conseguiu fazer isto. E levar a bom termo. E não vai ser só esta única obra que vai ficar feita, não é? Nesta área, por exemplo, também está toda a gente a aguardar, por exemplo...
A defesa da Orla Costeira.
Não, e do Rio Novo do Príncipe, a obra do Rio Novo do Príncipe, a obra do Zal aqui no
Porto Aveiro.
No Porto Aveiro. Tantas coisas que estão neste momento outra vez a mexer, mas não estou a dizer, não é mexer para o futuro, não, é mexer a curto prazo. Estou a falar de obras que têm de arrancar este ano, não é?
Mas esta questão da dragagem, pelo impacto, pela mobilização, ela significou um conjunto de vontades? A região mobilizou-se em torno dela?
Muito grande, claro. A região mobilizou-se.
Houve aqui força política de conjunto, chamemos-lhe assim, ou havia forças a puxarem para a frente e forças a puxarem para trás?
Há sempre forças a puxar para trás. Em qualquer processo há sempre forças a puxar para trás. Felizmente que aqui as forças que puxam para a frente conseguiram levar a bom termo e conseguiram suplantar as forças que puxavam para trás.
Há muita gente que tem referido que esta dragagem não pode ser o princípio e o ponto de partida e o ponto de chegada, porque a Ria em poucos anos estará exatamente na mesma. Há algum plano, não é plano de contingência, mas plano para que a Ria possa ter um trabalho mais permanente de renovação?
Naturalmente que tem de haver. Naturalmente que tem de haver. Eu penso que aqui os políticos falham um pouco, não é? Porque os políticos normalmente gostam de obras muito grandes. E, portanto, às vezes deixa-se acumular uma série de coisas que, se fossem feitas anualmente e paulatinamente, teriam mais resultado e nos chegariam aos pontos de se ter de gastar tanto dinheiro. De maneira que o que se espera é que, a partir de agora, haja sempre processos anuais que permitam que não fique outra vez tudo assoreado, basicamente, como está neste momento.
Quem tem, e já nos disse que a tecnologia é daqui. Quais são as possibilidades, qual é a execuibilidade de haver uma entidade que faça a gestão da Ria, administração portuária, municípios da Ria, outros, que possam ter uma solução instalada que permita fazer isso de forma regular? Isto é execuível?
É execuível, mas eu não sou apologista dessa ideia. O Estado agora ser delegador também, ou as autarquias serem delegadoras, não me parece. Quer dizer, há coisas que competem, de facto, às autarquias, à Cira, à Cimeria, à não sei quantas mais. E há outras que competem aos privados. Eu penso que lhes sai até, inclusivamente, mais económico recorrerem aos privados do que estarem eles próprios a fazer isso.
Fazerem essa encomenda, esse concurso.
Fazer concursos anuais,
nomeadamente
manutenção. Manutenção, o que falta aqui é, faz-se agora a obra...
Mas qual é a entidade adjudicatária? Era essa a pergunta.
É, isso para mim não é o fundamental. Eles têm de concitar os interesses de tal forma que haja... Se é a Cira, se é...
Mas não havendo a tal entidade... Não,
se é a Polis... Tem de haver alguém. E cada vez mais os municípios do Baixo Boca se têm de juntar para... Não deixar perder este tipo de obras, não é? Porque esta obra, se depois não tiver manutenção, vai-se perder. E é uma pena que se perca, não
é? Em quanto tempo é que pode perder-se?
Olha, a última dragagem que foi feita foi há 20 anos, veja como está a ria.
Sim, mas ela não demorou 20 anos para se degradar,
claro,
não é?
Claro, claro.
Isto não é preciso muito tempo para atingir um ponto desse.
Pequenas obras sempre, recuperações, pequenos remendos, pequenas coisinhas que vão aparecendo, eu acho que deviam ser feitas numa perspectiva anual ou plurianual, melhor dito, não é?
Este é um dos, digamos que é um dos temas que junta aqui várias entidades e as tais vontades. O outro é o dos transportes, e a propósito dos transportes, foi um dos motes para o convite que recaiu sobre o Raul Martins, porque começou a escrever de novo sobre o aproveitamento da ligação ferroviária ao Porto de Aveiro para usos civis, para fins civis, transporte de passageiros. E tem refletido um pouco sobre isto. Passou pelo Porto de Aveiro, foi Presidente da Administração, tem esta visão de que há aqui, de facto, núcleos populacionais que ganhariam com uma ligação e acha que é possível, com pouco, fazer muito, a partir do existente.
O problema nestes metros de superfície e nos metropolitanos de superfície, basicamente, é a instalação do hardware. Quer dizer, a instalação da linha, a própria linha, é uma coisa muito cara e, portanto, não está ao alcance de todos. Nós aqui temos uma linha feita e que não é aproveitada na sua integralidade pelo transporte de mercadorias para o Porto. Que pode perfeitamente e sem criar problemas, coabitar com o metropolitano de superfície.
Mas esse perfeitamente é um perfeitamente empírico ou já ouviu alguém sobre isto?
Não ouvi, nem é preciso ouvir, mas se nós pensarmos que temos 2-3 comboios por dia de mercadorias para o Porto de Aveiro, que esses transportes de mercadorias podem inclusivamente ser feitos a horas e que não trabalhem o metropolitano de superfície e vice-versa, fácil é concluir de que são perfeitamente compatíveis. Estamos a falar de movimentos, o movimento para o Porto de Aveiro, em termos de comboios, como nos outros portos, nunca é um movimento muito grande. Os portos do país fariam, penso que agora não tenho as estatísticas presentes, mas 5% do seu movimento, infelizmente, 5% do seu movimento pela via ferroviária. Aqui era possível. Agora imagine, o que era, naquele projeto que eu defino, uma pessoa de São Jacinto levantar-se, pegar no ferry boat, sair do ferry boat, entrar no metropolitano de superfície e trabalhar para a Funfrap ou para a Cacia, para a Renault de Cacia, sem ter de passar por nenhum pneu na estrada. É uma estrutura que está feita, que não vai prejudicar ninguém, que vai afastar os carros, vai afastar caminhões, carros da estrada, é ecológico, portanto é um transporte muito mais ecológico, muito mais rápido, muito mais...
E há massa crítica para isto? Massa crítica, gente, este eixo, por exemplo, Gafanha-Aveiro, justifica já este tipo de abordagem?
Eu penso que justifica sempre, não é? A substituição dos meios atualmente existentes pelo metropolitano de superfície. Veja o que sofre um trabalhador do estaleiro para ir todos os dias trabalhar. Veja a possibilidade de uma pessoa vinda de Cacia ou vinda de Alhafranha de parar no centro da cidade de Aveiro e sair a pé para o centro da cidade.
A sua tese era um espaço ali modal junto aos terrenos da antiga Lota, não é?
Não, no princípio, quando eu estudei ali, era sempre me inclinei para aí, que é... Tem de haver dois sítios, não é? Para
um mais próximo de Esgueira.
Ali na cidade. Um que seja ali próximo da ponte...
De Carcavelos.
De Carcavelos. E até já lá há uma ponte por cima da IP5, da AC25, que poderia ser utilizada. E outra ali mais na zona entre a Lota e o Rocio, que serviria mais esta parte baixa da cidade, não é? Penso que está o ideal. E depois logo do lado de cá, vamos supor que nós queríamos fazer um parque, um grande estacionamento automóvel fora da cidade. Por exemplo, no Tirtif. Onde é agora o Tirtif, ou na zona do Tirtif? E depois com o acesso do metropolitano ao centro da cidade. Imagina as vantagens em termos ambientais que isso produziria numa cidade como Aveiro. São vantagens que, de facto,
nas suas contas, não entrou, nas suas contas entrou também a questão da época balnear e das praias. Havia aqui algo... Bem,
as praias, há pessoas que quando falam nas praias, quando se fala nas praias de Aveiro, está-se a pensar nas praias da Costa Nova e da Barra, que nem são de Aveiro, porque a verdadeira praia de Aveiro é São Jacinto. Esse dava para uma pessoa de Aveiro sair com a sua malinha na mão e ir para a praia de São Jacinto, não é? Chegava ali, apanhava o ferry boat, praia de São Jacinto, do lado de lá teria um meio ligeiro de transporte que o levaria à areia e podia desfrutar das belezas de São Jacinto, como hoje não é possível, porque se tem de andar de caminhonete, tem de passar uma série de coisas, uma série de situações que... Além disso, poderia ser utilizado até outras horas e ter fluxos de transporte, três fluxos de tráfego a horas diferentes daquilo que é habitual.
Ao falar nisto neste momento, pensou já agora nesta questão do titular da pasta ser este, nesta altura, ter alguma sensibilidade para isto, ou isso não tem uma coisa a ver com a outra?
Não tem a ver
com a outra. Ou acha que era
muito oportunidade? Isto é um sonho meu antigo, não é? Isto é um sonho meu antigo. Que eu queria ver se era posto em prática antes de eu morrer. Gostaria de ver ainda em vida ver isso. Porque acho que é uma coisa tão importante, que é uma coisa tão para a frente, tão... Vejo aí outras cidades que tiveram, inclusivamente, grandes empresas de metro e não sei quantas mais, que nestes anos todos não conseguiram fazer um metro de metro. Aveiro tem a possibilidade de o fazer quase de imediato. Quase de imediato. Se fosse, por exemplo, se a última estação fosse onde é o depósito de água da APA, ali na ponta da...
Ao pé da rotunda do Forte.
Ao pé da rotunda do... Está feito. A única coisa que seria preciso fazer era daí até ao ferribote. Imaginem ferribote em pilotes por ali fora, naquela zona interior ao Porto. Em pilotes, imagino turisticamente. Uma pessoa que vinha, não é? Vinha de São Jacinto, ou ia para São Jacinto, chegava ali, do lado direito via o Porto na sua grandeza e na sua atividade, do lado esquerdo o Jardim Odinô e não sei quantas mais por aí fora. Imagino que isso era. Quer dizer, não é que não há. É de uma beleza. Aproveitar mesmo o que está construído, não é? Para um turista que quer vir. De Cacia, por exemplo, lá da multimodal de Cacia, por aí fora, aquilo quase que estava à vontade de uma pessoa dizer: olha, vou num instante, ó forte e banho, para dar uma voltinha e para esparcer a cabeça. Porque é de uma beleza invulgar.
Dirigiu a sua mensagem aos autarcas para que refletissem sobre isto.
E ao Porto de Aveiro. Isto tem de haver sempre vontade. Isto nunca é a vontade de um homem, tem de ser a vontade dos homens. E dos homens que governam a nossa região, que não podem nunca estar de costas voltadas, têm de dar as mãos. O estar de costas voltadas tem conduzido a que nós nos temos atrasado relativamente a outras regiões. Temos de dar as mãos para que isto ande para a frente.
E era aí que eu também queria chegar, porque no seu texto há a boa maneira de Raul Martins, gosta de meter um bocadinho de ironia, gosta de jogar também com as palavras, e o que percebemos é que nota aqui alguma crispação no ar, não é?
Eu não noto no ar, eu noto em terra, quer dizer, de facto, é notória que existe, pelo menos, que existe alguma crispação, embora exista uma andante cordial, que de facto vai melhorando isso, mas de facto, e talvez seja legítimo, cada autarca quer ser melhor com o seu vizinho e quer fazer mais coisas com o seu vizinho e acha-se melhor com o seu vizinho, por isso aqui há coisas e há a ver, penso que tem perdido muito com isso. Temos, de facto, dos autarcas têm de olhar mais. A nossa intermunicipalidade é uma área que tem sido pouco desenvolvida e que devia ser muito mais desenvolvida nos seus mais variados aspectos.
E esses aspectos, falámos aqui da questão das ligações ferroviárias, mas há muito mais...
Claro, transportes e todos os outros que já estão a ser feitos.
Os serviços públicos. Os
serviços públicos. Há coisas que não se compreendem.
As ligações à Aveiro-Ilha, vou aqui, são o foco central desta atenção ou há mais do que isto?
Não percebi.
Estou a perguntar se as ligações à Aveiro-Ilha, esta relação à Aveiro-Ilha, é o foco central ou se há mais do que isto?
A Aveiro-Ilha tem tudo para correr bem, a ligação. São homens do mesmo partido, trabalharam juntos, conhecem-se bem e não sei quantas mais. Agora, se funciona bem ou não, isso não sei, que eu não estou lá nos segredos. O que eu sei é que podia pôr cá coisas cá para fora a demonstrar que funciona melhor do que aquilo que aparentemente funciona.
O que temos visto, e isso é objetivo, independentemente de valorizarmos ou de estarmos aqui a classificar, no fundo, essa articulação, é que as zonas de fronteira são normalmente aquelas que estão mais atrasadas, digamos assim.
Há demasiadas
assim, não é?
Zonas de fronteira, exatamente. Há demasiadas zonas de fronteira e também há, como nós costumamos dizer... Eu, quando andava na China, achava aquilo muito interessante. Porque via zonas perfeitamente limpas, agradáveis e não sei quantas mais. E ao lado tudo cheio de lixo. Cheguei à conclusão que lá a cultura é limpar os nossos terrenos o melhor possível e o lixo atira-se por cima do muro para o quintal do vizinho. Enfim, não levo isso tão a fundo nestas fronteiras autárquicas.
Eu pergunto isto porque...
Mas, de alguma forma, sente-se esse estigma. Quer dizer, eu quero tudo perfeitinho, se tiver de haver algum lixo, pode ir ali para o vizinho, que não tem problema nenhum. Não,
eu até colocaria a questão de outra, digamos, noutro patamar. Há uma semana esteve aqui o reitor também, né, o novo reitor da Universidade de Aveiro, neste programa, e ele falava da questão da ligação ao Parque de Ciência e Inovação, cujo critério para se instalar ali era a contiguidade e que tem mais quase 1000 pessoas a darem uma volta pela 109.
E tem uma ponte feita no Iro, que está lá feita há uns anos já largos. E que ainda não está em funcionamento.
Isto que fica como o tal sinal de que as zonas ponte, limítrofes...
Que
são...
é uma ponte entre Aveiro e Ilha, porque o esteiro do Iro separa Vermelho...
Da Cotada.
Contato.
E o que nós vemos é que zonas limítrofes são mesmo zonas limítrofes.
Está a ponte feita, mas os acessos do lado ou do outro não. Se calhar por problemas ambientais, se calhar por outros problemas. Mas aquele é um monumento, digamos, de alguma forma, que espelha aquilo que disse. De facto, em zonas de fronteira, as pontes não estão ligadas.
E que poderiam ser zonas centrais.
E que poderiam ser zonas centrais, ou criar novas centralidades.
E é aí que faz um pouco também esta análise em relação a questões da mobilidade, da articulação entre municípios. Há muitas áreas a explorar que não estão exploradas.
O metropolitano era uma dessas, em que ligava, quer dizer, estamos a falar de ligar seja Sinto a Cacia, mas no meio está a terceira cidade mais importante da região, que é Gafanhoto da Nazaré. Que é a Gafanhoto da Nazaré, que é Ilha. E, portanto, isto tem de haver aqui uma interligação destes interesses todos para isto funcionar bem.
Os transportes têm sido tema recorrente em Aveiro. Como é que avalia o arranque da concessão, estes primeiros anos de operação?
Dos transportes Aveiro em Aveiro. Bem, eu aqui há uns tempos tive de utilizar bem os transportes.
O senhor foi muito crítico, públicos. Na altura mais aguda
eu nunca,
da empresa, não é?
Não, eu nunca fui crítico na ideia de fazer a concessão.
Não, falamos do passado, do serviço quando ele se degradou, quando ele se foi degradando.
Sim, foi-se degradando e,
até e, não
e,
servir.
E de facto eu penso que a melhor solução é sempre a concessão. Mas o problema não é o da concessão, porque eu penso que a gestão aí que é capaz de funcionar melhor. O problema é que o poder público, nomeadamente as autarquias e não sei o que outro, tem de criar sistemas de vigilância e cadernos de encargo capazes para que o serviço seja um serviço de profunda qualidade, extrema qualidade. E o que eu estava a dizer é que aqui há uns tempos tive de, por motivos pessoais, tive de utilizar os transportes urbanos que tinha utilizado antes. E na minha zona, eu estou a dizer, estou-me a referir à linha que passa no centro de Aradas, ao pé da Junta de Freguesia de Aradas, as coisas estão a funcionar relativamente bem. Poderiam funcionar melhor, podem, mas há, de facto, alguma melhoria qualitativa. Há algumas coisas que é preciso corrigir. É preciso corrigir. Nomeadamente, é preciso... há um cumprimento maior dos horários, mas às vezes assustam-me as velocidades que algumas caminhonetes atingem. Mas até agora não tem havido problemas, não? E espero que não haja no futuro. Mas agora, globalmente, e estou-me a referir pura e simplesmente às ligações Aradas, que é que eu, porque eu não andando lá, eu não sei, não é? Estou a falar de Aradas, Aveiro, globalmente estão... Melhorar.
Parte das críticas, ou uma das críticas, ou algumas das críticas, podem ter alguma relação com questões ideológicas, na sua opinião, ou não?
Não.
Porque o sistema foi muito criticado, a concessão foi muito criticada.
O problema é que, infelizmente, nos nossos meios, criou-se a ideia de que se é o meu partido que faz, mesmo que faça a maior engenheira do mundo, está bem. Se é o partido da oposição que faz, mesmo que seja a melhor coisa do mundo, está mal. Não pode ser assim. As pessoas não podem levar a política a esse ponto. Nós temos de criticar o que está mal e dizer bem do que está bem. Não é porque é o rival aos tempos que faz, que a gente tem de dizer mal. Nem é porque o rival aos tempos para os outros, porque o rival aos tempos que faz tem de dizer bem. Tem de dizer o que ele faz de bem e o que ele faz de mal.
Mas tendencialmente, a prazo, a longo prazo, a Aveiro e a sua região devem pensar numa municipalização de transportes, entre aspas?
Uma intermunicipalização, claro. Isso não pode nunca ser visto.
Não, mas ter serviços próprios, sob a alçada municipal ou intermunicipal?
Eu não sou muito apologista disso.
Acha que devem ser os operadores a trabalhar?
De respeito, e dentro do meu partido há muita gente que defende isso, mas eu penso que se calhar é melhor serviço se criar um sistema intermunicipal de transportes que seja devidamente controlado pelo poder público.
Ou seja, uma entidade reguladora deve estar nas mãos.
Claro, regular e de perto. Não é regular de treta, não é? E regular de perto e depois colocar isso na mão de quem sabe fazer, que de facto são os privados. Não podem. Por muito que me custe dizer isto, quer dizer... Os funcionários públicos não devem poder fazer tudo. Há coisas que têm de ser deixadas às entidades privadas e ao funcionamento privado. Porque senão as coisas não podem funcionar. Não funcionarão. Está claro que me dirão, porque aqui e ali eles abusam dos funcionários, não sei quantas mais, não sei o quê. Eu penso que aqui às vezes há abusos mútuos que é necessário acabar com eles.
Esse é um pensamento, e há pouco disse que no seu partido nem toda a gente concorda com isto, reconhecemo-lo como um livre pensador, se calhar
graças
também
a Deus,
com a sua idade e estatuto, nesta altura já pode dedicar-se.
Já posso dizer as asneiras que quer.
Já pode dedicar-se a esse pensamento de forma muito mais livre, mas isto para lhe perguntar o quê? A intervenção no Rossio é uma das que tem motivado a grande polémica e o senhor aparece aqui como, digamos assim, fazendo quase as pontes, não é? Entre blocos que se radicalizaram, uns a favor, outros contra, e o senhor está ali pelo meio. Tem ali algumas ideias de que é possível aproveitar o melhor dos dois mundos?
Não estou pelo meio. Eu estou por uma posição que é a seguinte. Eu gostaria de ver o Rossio. O Rossio que eu gostaria de ver era um Rossio daquelas frontes, da rua João de Aveiro, do Augusto e não sei o que, até à Ria. Isso é que era o meu Rossio. Não era um parque, como estava lá, atravessado por uma autoestrada de gente para passar para a Lota ou não sei quantas mais. Não. Eu queria ver aquilo tudo amplo, verde, bonito, com zonas certamente para fazer eventos e não sei quantas mais, com grandes esplanadas, e sem nenhum carro em cima. E sem nenhum carro em cima.
O primeiro estudo prévio responde de alguma forma àquilo que é uma intervenção sua, que diz, eu aceito isto se... O senhor deu pistas...
Eu estou muito contente, comigo próprio, porquê? Porque, de facto, o ARX, que são os coisas, normalmente aqui é assim, quando os poderes autárquicos passam a expressão marro numa determinada direção, ninguém os tira daquilo. A ARX tem feito uma coisa, no meu entender, tem aceito algumas coisas. Isto é, não balcanizou as suas posições.
Demonstraram alguma flexibilidade.
Exatamente. Por exemplo, da autoestrada que tinham lá, desde a rua João Mendonça até à ponte de São João, desapareceu. Foi um pedido que eu fiz, que eu disse, não é para... O Rossio não é para ter carros. E depois dizia assim, mas como é que é possível o Rossio não ter carros? Se tem lá 154 lugares, não sei quanto, tem aqueles lugares todos. Eu disse, é fácil. É meter esses lugares onde eles nos torbem, que é debaixo do chão. Que é debaixo do chão. Ah, mas isso, de qualquer maneira, isso vai fazer com que os carros vão para o meio da cidade. Mentira! Mentira! Vai tirar carros do centro da cidade. Porque o acesso do lado das pontes, que é o acesso mais problemático de Aveiro, proibido. Apenas permitida a entrada no parque de estacionamento dessa zona, a residentes que teriam as suas garagens, chamemos-lhe assim, nesse estacionamento. O único acesso permitido, entrada e saída, para não residentes, e desse lado, do lado da João Mendonça, acessos perfeitamente limitados, tipo cartão, não é? Tipo cartão. Mete o cartão, entra. Porque é dali. Do outro lado, é que seria o acesso público. O acesso e saída pública. Mas esse trânsito deixa de entrar na cidade, digamos, basicamente, deixa de passar na ponta do Badoura e passa a entrar
nas eclusas.
Pelo outro lado, nas eclusas é o que eles dizem. Eu preferia que fosse feita uma ponte de propósito para isso. Mas eu penso que também aquela...
Quando
posso aceitar...
Quando fala numa ponte propositada, está a falar mais próximo ali do pontão da A25.
Exatamente, ali. Mas não uma ponte da altura da A25. Uma ponte da altura da Ponte São João. Porque é que precisamos de mais alta para isso? Beleiros não passam para o centro da cidade. Os boliceiros, todos já há muitos anos, se querem passar ali, têm de arriar o mastro. Epá, não precisávamos de mais do que isso.
Isso colide com tudo aquilo que os movimentos cívicos têm...
Eu tenho muita pena disso. Eu tenho muita pena disso. Até a última opinião que fiz, e foi depois de consultar alguns engenheiros que sabem, que é muito gozada, que foi muito gozada aí por algumas pessoas. Estou-me marimbando nisso, mas foi muito gozada por algumas pessoas. É de que os próprios autocarros poderiam ir a esses estacionamentos.
E deveriam ter um parque. Deveria ter dois andares, não é?
O parque com dois andares para quê? Para ter dimensão. Porque aquele parque, no meu entender, deveria albergar todos os desejos de estacionamento das pessoas da beira-mar. Isto é, se eu fosse da beira-mar, se eu vivesse até à Capela de São João, gostaria de lá ter uma garagem e metia lá o meu carro. Porque não é só o problema do estacionamento, não é só no Rossio. É no Rossio e nas ruas interiores e nas ruas limítrofes, que, no meu entender, deviam ser o máximo possível pedonalizadas. Aquilo é uma zona tão bonita, da cidade, da Europa. E depois andamos lá a fazer ralis entre carros para passar de um sítio para o outro. Aquilo merecia ser pedonalizado. Merecia ser... Enfim, podia ser uma coisa tão bonita. As caminhonetes, porque é que seriam debaixo do chão? Porque, quer queiramos, quer não, e está previsto neste último, nesta versão do projeto, prévio. Está lá previsto uma duplicação da via na João Afonso, depois do Augusto, para o lado. Eu suspeito que aquilo é para que os autocarros venham, dão a volta, largam o pessoal e vão-se embora. Ou seja, continuamos a ter ali as caminhonetes. No meu entender, essas caminhonetes entrariam... Deixa-me só dizer que isto é em duas fases. Primeiro lugar, o segundo piso. Dos engenheiros que eu consultei, me dizem que fazer o segundo piso não acarreta nenhum problema de maior. Pelo contrário, baixa o custo médio do lugar de estacionamento bastante. Depois, em parte desse estacionamento, em vez de ficar com dois pisos, ficava só com um. Tínhamos um estacionamento com dois e outro só com um. Esse um era para ter altura para entrarem lá as caminhonetes. E que seria bom os turistas estrangeiros, imagina entrar numa cidade, né? Entrar numa cidade que entram no coração da cidade sem causar qualquer problema ambiental à cidade. E depois sobem à superfície. Estão ali no centro do mundo, ali umas passadeiras rolantes, está se calhar, como tem o fórum e não sei quantas imagens, assim, toda a gente diz, ai, é uma tolice, dois pisos, não sei quantos. Então e o fórum não tem dois pisos? Ai, é uma tolice que aquilo vai entrar água por tudo quanto é sítio, não sei. O problema é um problema de construção, no fórum entra. Onde é que entra mais água? É no parque de estacionamento do fórum ou acolá na desnivelada do eucalipto que tem numa zona alta? Vão lá verem. O problema é de construção. E é de construção eficaz. Há uma coisa no projeto que eu não posso de forma nenhuma concordar. Que é, querem fazer lá aquele núcleo, lá está aquelas ideias.
A questão da capela.
A questão da capela. Eu acho que...
É dinheiro gasto.
É dinheiro gasto, posto fora, fica lúgubre, aquilo, imagine que aquilo vamos ter águas ao nível freático, a passar pelas lamas para se juntarem ali a fazer... Não estou a ver isso a funcionar. Não estou a ver isso a funcionar. Mas, essa zona, se essa zona tivesse sim lá uma esplanada, que é um sítio ótimo para isso, uma esplanada, um café e uma esplanada ali voltada à ria, com as pessoas a verem ali, desde a ponta do Adouro à Caixa Geral de Depósitos, às pontes, assim, isso seria uma grande obra.
A partir do momento em que começou a ter essa intervenção, digamos assim, a expor as suas ideias em páginas de jornal, também no Facebook, na sua conta pessoal, foram surgindo as tais novidades nesta fase de estudo prévio. À evolução que isto tem tido, ao caminho que está a seguir, qual é a sua previsão em termos de desfechos para isto?
Eu penso que...
Isto está a aproximar-se de um
eu
ponto...
Eu penso que, infelizmente... O estacionamento não será com a dimensão que eu gostaria que tivesse, com os dois pisos. O que vai impedir que tenha lá os autocarros debaixo. Tudo bem. E, veja, a única coisa que eu me insurgi em termos de estacionamento é ainda vão ficar 14 lugares à superfície.
Os tais de cargas e descargas, não é?
Não é isso que está dito. Está lá de estacionamento. Cargas e descargas não são lugares de estacionamento, são lugares de paragem. Mas... As cargas e descargas, a gente está a pensar numa rua com lancis e não sei. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de um espaço contínuo em que a rua é só em paralelo para ser diferente do resto, para as pessoas saberem que ali é a rua. E há de ter lá umas tabuletas a dizer 20 km/h máximo de velocidade, só reservado a cargas e descargas aos locais ou só para acesso às moradias locais.
A sua tese era dois pinos ali a partir da Praça General Humberto Delgado e ninguém entra. E só, entra, é pinos, e só entra em situações...
É mal essa é preciso pinos, no meu entender. Basta que lá estejam os sinais. Porque nós não vivemos na selva. Nós vivemos num sítio em que tem de ter lá os sinais, depois tem as bolsas para as pessoas que querem deixar as malas no Hotel X ou no Hotel Y ou no Hostel não sei quantas mais, e mais nada. E uma pessoa chegar ali e não ver, como alguém diz, latas. Latas estão todas escondidas. Estão todas escondidas e não tiveram de passar pela Praça Humberto Delgado, pelas pontes, e muito menos pela doadora.
Os críticos dizem que isso não é mudança de paradigma, que é varrer o lixo para debaixo do tapete, não é?
Não é varrer o lixo para debaixo do tapete. Varrer o lixo para debaixo do tapete é querer manter parques de estacionamento à superfície, porque dizem que não vale a pena, que o que é preciso é ter o que lá está, que o que lá está está bem. Há dias até me custou a ver um arquiteto, que eu muito estimo, a insurgir-se contra isso, quando foi ele que fez o projeto anterior, por exemplo, para o Parque das Crianças, e ninguém se lembrou de fazer ao menos um quarto de banho para as crianças poderem ir. São as tais coisas. Por exemplo, há um problema que eu tenho, que ainda não consegui resolver, nem tenho nenhuma ideia para resolver. Que é o problema de, vai ser uma área comercial, vai ter área comercial, esplanadas e coisas. E por onde é que se mete o lixo? E eu ainda não arranjei uma solução a dizer assim, se calhar essa de meter o lixo e tirar o lixo também passa pelo parque de estacionamento.
Subterrâneo.
Se calhar. Dizem, isso é pôr o lixo para baixo do chão? É. Mas é uma, de facto, uma no meu entender, um sintoma de progresso e de modernidade.
Há a evolução que isto tem tido. Se fosse hoje para aprovar, já aprovaria este projeto?
Não.
Ainda não?
Não. Não aprovaria pela simples razão de ter lá esse aspecto com que eu não concordo, sem me explicarem bem, quer dizer, não tenho uma posição de fechada, não é? Mas não Capela de São João nunca teve valor histórico, nunca teve valor arquitetónico, foi destruída numa altura, enfim, da República, que se era a igreja bota abaixo. Terá valor? Será de ter aquilo lá no meio? Para quê? Quer dizer, já se viu o que é, tem lá meia dúzia, que já lá foram ver, tem lá meia dúzia de pedras, não tem, está claro. Que desde que se encontra um bocado num terreno de uma telha que foi feito na Jerónimo Pereira Campos, os arqueólogos vêm logo dizer que aquilo tem todo o valor do mundo. Epá, tudo bem. Mas para mim não tem. Para eles pode ter, para mim não tem. E penso para a maioria das pessoas não diz nada. Querem arranjar mais ruínas, mais alicerces. Cabem aí 50 metros ou 100 metros a norte e vão lá encontrar mais alicerces, porque também houve lá outras construções e não sei quantas mais.
Aveiro voltou a ter rumo político com esta liderança de Ribaus Teves?
Está como está. Está a custar a assentar, porque, como sabe, Aveiro tem gente que Aveiro tem gente que são muito bairristas e, de alguma forma, não se sentiram à vontade quando uma pessoa que não de Aveiro foi para Aveiro. Eu não tenho esse tipo de prioridades. E penso que o Ribaus Teves tem feito o seu caminho.
Mas há aqui umas
choque. Coisas bem, outras. Mas há, de facto, um choque cultural.
É um choque cultural.
Para as pessoas, né? Que não o aceitam. Não o aceitam. E o Ribaus Teves depois tem um feitio. É um homem. É um presidente da Câmara. Que se informa profundamente de todos os projetos. Que é muito eficaz. Mas que é eficácia, sabe como é que é eficácia em termos políticos, às vezes não corresponde a bons desejos em termos eleitorais. Embora, como é óbvio, ele tenha tido os melhores resultados sempre, cada vez que vai a eleições tem melhores resultados do que da vez anterior, não é?
Mesmo com a tal contestação que muitas vezes surge.
Contestação, porque a contestação às vezes não se
reflete nas urnas.
É que o problema é este. Há a contestação e a não contestação. E o grupo dos contestatários, basta 200 contestatários para fazer uma grande arrumagem. E depois por trás disso estão 20 mil pessoas que não estão para se chatear, que acham que está tudo muito bem e não sei quantas mais. De facto, é o que me parece que os resultados eleitorais têm trazido. Mas isso volta ao início da nossa conversa. Quer dizer, nem tudo o que o Ribaus Teves faz é certo. Nem tudo o que é errado. Nem tudo é certo. Nem todos os homens do PSD devem dizer que é certo tudo o que ele faz. nem todos os homens do PS, por exemplo, devem dizer que é errado tudo o que ele faz.
E nessa sua análise política, onde é que ele tem cometido os maiores erros, na sua opinião?
Eu penso que...
Na questão do trato político, do diálogo...
É um homem com algumas dificuldades de...
É ao nível da comunicação.
De transmitir a sua ideia, as suas comunicações. Oh, não, ele é claro naquilo que diz. Mas é, digamos, um pouco ríspido. E não sei quantas mais, e as pessoas não gostam muito daquele ar de...
Mais impositivo.
Impositivo, exatamente.
E dentro daquilo que considera ser o trunfo, digamos assim, desta gestão, qual é que é? A recuperação económica ou financeira do município, a organização...
Sim, está a acontecer. Não é, o problema é que o Ribaus Tempos é um homem de fazer. Chamem-lhe os nomes todos que queiram, mas ele é um homem de fazer obra. Mal muda, mas é um homem de fazer obra. E a Aveiro está a precisar. Está a precisar de alguém que faça algumas coisas em Aveiro. Bem, claro. E ele vai fazer algumas bem e outras mal. Mas está a fazer.
Onde é que estão os riscos quanto a essas obras que tem na sua cabeça?
Olha, esta obra, por exemplo, do Rocio, é uma obra que demonstra alguma
obsessão?
Não, que coragem. Eu não queria dizer isso, não queria dizer, olha, chamo corajoso ao Ribaus Tempos. Há uma coragem política. Qualquer pessoa, a primeira coisa que faria, diz, aquilo está, as palmeiras foram ao ar, aquilo está uma vergonha, não se pode andar lá sem tempo de sacudir os sapatos 10 vezes, que aquilo é só, enfim, anda por lá uns queijos a mais, as crianças não têm sítios, uma pessoa sequer chega lá e quer ir a um urinol, tem de utilizar um dos cafés à volta. Ele podia dizer assim, pronto, estamos aqui uma pitadela, uma lavagem de cara.
E não se chateava.
Onde estão aquelas árvores, plantamos outras, as palmeiras não dão, plantamos lá, sei lá, outra planta, outra árvore qualquer, e resolvia. É preciso ter coragem para mexer naquilo. E pode ter resultados negativos para ele, principalmente se os prazos, por exemplo, da construção do parque
derraparem.
Ele tem de ser muito, 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 tem de tomar muita atenção com isso. Mas, eu às vezes tenho de ser muito, muito sincero e claro. Imagine os últimos parques de estacionamento. Ah, eu sou contra os carros, principalmente nos centros urbanos, nos cachos urbanos da cidade, nos centros urbanos, nas zonas históricas, em cima da estrada. Devem estar escondidos. Agora, se olharmos, dizemos assim, os últimos parques de estacionamento foram feitos em Aveiro. Mercado de estacionamento, o mercado Manuel Firmino. Parque de estacionamento do mercado Manuel Firmino. Um parque excelente. Excelente. Em qualidade. Mal gerido, porque devia estar aberto à noite, não sei quantas mais. Tem as dimensões ótimas para uma pessoa estacionar lá o carro. É a central à cidade. E é pequeno. Porque neste momento já se vai lá e está completamente lotado. E as pessoas dizem, pronto, mas foi, fez-se, é muito bom e não sei quantas mais. Eu digo, quantos anos demorou a fazer? Qual foi o incómodo para aquelas pessoas todas? Sete anos. Mais. Nem estava previsto no projeto original. Felizmente, que foi preciso fazer um parque de estacionamento. Parque de estacionamento do Fórum. É um parque de estacionamento central, com uma dimensão já importante, porque a dimensão dá a escala, não é? Dá a escala, isto é, o parque precisa ser vigiado e não sei quantas mais, mas eu não posso ter um parque de 5 carros vigiado, porque é demasiado caro. Eu, quando digo 5 carros, estou a fazer obviamente um exagero. O parque é um parque bom, privado, tudo bem, não tenho nada contra isso. Lugares demasiado pequenos e uma entrada muito deficiente do lado das pontes. Deveria haver a hipótese de quem chega às pontes e quer ir para o parque diretamente poder ter uma entrada por aí. Eu já apresentei um esquiço nessa base. uma coisa assim, uma obra de cintestões, uma obra de meia dúzia de patacos, mas que é um parque de estacionamento. Toda a gente diz, tem dois pisos debaixo do chão. Tem. Alguém sente quem anda cá em cima, quem anda cá em cima, no fórum, sente que estão lá debaixo enterrados dois pisos de carros? Essa do barreiro lixo para baixo, claro, como eu disse. Existiria o fórum e teria o fórum a dimensão que tem e teria ganho os prémios que ganhou se tivesse, não tivesse o parque de estacionamento lá em baixo?
Provavelmente sente com o movimento à superfície, não é? Às vezes as filas de carros em momentos mais festivos ali a cidade fica muito congestionada.
Não nesse parque.
Mas nos acessos, não é?
Não, nem por isso, porque os acessos neste momento nem permitem que se entre da parte do coisa. Está claro que aquilo podia dar uma alteração de coisa. Mas vejam, quem é que sente todo o trânsito que entra e sai do lado do lado nascente? E, no entanto, estão lá não sei quantos carros em baixo. As pessoas entram, vão ali nas coisas, estão cá em cima. Estão noutra dimensão. Esta, uma cidade evoluída e do futuro tem de ser assim, latas e mais. E em cima é para as pessoas.
Tem feito a sua análise também partindo do princípio que os terrenos privados que hoje estão disponíveis poderão deixar de estar hoje para amanhã.
É muito giro, não é? É muito giro. Mas
junto aos
os grandes parques da Aveiro, que são privados neste momento, vão deixar. Quando os privados quiserem, deixam de ser. A Fonte Nova, depois de construir aquilo que lá está permitido, vai ser, em termos de estacionamento, bem pior do que a Forca Boga. Acham agora aquilo tudo porque, imaginem, os parques todos são tudo parques privados.
Uma espécie de baldios que estão ocupados.
Não, não são baldios, são terrenos que estão a valorizar.
Parecem baldios.
Mais, mas estão coisa. Opá, isto é a coisa. O último parque foi a ser feito em Aveiro, da Marquês de Pombal. Pouca gente fala do Parque Marquês de Pombal. Porquê? Foi mal feito. O parque tem 5 pisos. 5! E para eu sair cá para fora...
Tem que ir ao fundo.
Se eu tiver, tem de ir ao fundo. Imagina no dia, oxalá que nunca isso aconteça, haver um incêndio ao nível do terceiro piso ou do quarto piso. Como é que é? Como é que vai ser?
Inversão de marcha.
Mas, como é que conseguiram, cada intervenção que foi feita no Marquês de Pombal, como é que conseguiu que cada intervenção pôs a Praça Marquês de Pombal pior do que era antigamente? Hoje, a Praça Marquês de Pombal é um deserto. Já lá tem umas plantas e umas árvores, não sei, mas estão em vasos. Não. E, no entanto, as pessoas acham muito bem. Mas, se quem estaciona, como eu estaciono na Praça Marquês de Pombal recorrentemente, os lugares estão mal desenhados, são pequenos, são... É essas coisas que o poder público tem de ver. Quando dá a concessão, diz, é pá, tem de obedecer a isto, e a isto, e a isto, e a isto, e a isto.
Não é só maximizar lugares.
Não é maximizar, não é maximizado, porque depois, como dois no, como em três lugares, normalmente só estão dois, porque três não cabem. E depois vão para lá e buzinam uns atrás dos outros e não sei quantos mais. É preciso, mas não é preciso lembrar que aquele parque está a ser menos utilizado porque há aquele parque todo da polícia que a gente chama o parque da polícia que também é em terrenos privados e já agora também digo, e desfeia ali um bocado aquela cidade e já é pena que aquilo não tenha lá
à espera da cidade judicial
a um investimento decente de,
à espera da cidade
da
judicial
cidade das leis.
Estamos na parte final, já agora não queria perder esta oportunidade, atendendo a este pensamento, e já o conhecíamos de ler, da leitura, isto parece ter muito pouco a ver com o PS, aparentemente. Como é que o PS olha para isto? Como é que o senhor se sente?
O PS não gosta de muitas das coisas que eu digo. É para o lado que eu me deito melhor. Quer dizer, é para o lado que eu me deito melhor. Eu não estou ao serviço do PS. Nesta coisa. Eu estou ao serviço daquilo que acho melhor para a minha cidade. Ponto.
Mas isto não é só uma questão de cidade.
Cidade
não é só uma questão de cidade. Vejo o senhor, por exemplo, muitas vezes crítico com as questões da geringonça também. Também não simpatiza muito.
Eu não simpatizo com a geringonça. Não simpatizo com a geringonça porque acho que é impossível haver um governo que é, tem um partido fundamental, que é o PS, que é profundamente europeu, profundamente europeísta, que está desde a primeira hora com a Europa, e ter no seu seio, e acolher no seu seio, pelo menos os palpites de quem é profundamente anti-europeu.
Mas o facto das políticas que têm vindo a ser seguidas permitirem muitos observadores concluir que António Costa meteu no bolso a Catarina Martins e Jerónimo Martins, isso para um socialista não é suficientemente aliciante?
Eu não vejo as coisas dessa maneira. Meteu no bolso e não sei quantas mais, mas eles mordem as canelas todos os dias. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade.
Mas a verdade é que ele cumpre a legislatura.
Claro, está bem. Cumpre a legislatura, como cumpriria, se calhar, de outra maneira, não é? Não era necessário que fosse esta aliança. Podia ser uma outra qualquer.
Então a sua crítica é por ser que é uma aliança contra a natura?
Não, é por ser uma aliança. O PS, naturalmente, se não tiver a maioria dos votos, vai ter de procurar arranjar parceiros para garantir um governo forte e duradouro. Ponto final. Mas não vale tudo. Ou seja, não poderá trazer, no meu entender, trazer para junto de si quem é, nos princípios básicos defendidos por socialistas, contra esses princípios. Nomeadamente na política europeia. Nomeadamente na posição, por exemplo, agora um problema que há aí, relativamente à Venezuela. Não pode ser. Não pode ser.
Isto já para não falar dos costos da caça, das touradas e outras coisas que tais, não?
Isso é uma outra história. Porque é assim. Porque, entretanto, a política no nosso país passou de popular a populista. E a maior parte das pessoas e dos partidos, desses partidos, o que aproveita é a ignorância e o populismo que, um pouco por todo lado, vai agraçando. E utiliza aquilo que, às vezes até me rio, aquilo que se chama os temas fraturantes, né? Os temas fraturantes para, efetivamente, que esse populismo seja aplaudido, mas eu acho que não podemos ir por aí. Eu acho que não podemos ir por aí. E espero que nas próximas eleições o PS já não precise de fazer nenhuma geringonça, que obviamente preste a maior atenção a todos os partidos à sua direita e à sua esquerda.
A sua aposta...
Não pode balcanizar, isto é, ninguém tem toda a razão.
Mas a sua aposta é a maioria absoluta, sim, ou é Rui Rio?
Não, Rui Rio não. Estou convencido... sinceramente convencido que o Partido Socialista nas próximas eleições, naturalmente, irá ter a maioria absoluta dos votos dos portugueses. Não duvido disso, porque o PS tem-se comportado muito bem, tem aguentado até ao limite algumas provocações e tem conseguido, como se costuma dizer, levar a carta à Garcia. Se não for necessário, se não tiver a maioria, vai ter que arranjar alianças, vai ter que arranjar apoios. Dentro do governo, fora do governo, ou assim, assim. Mas espero que não, que seja com partidos, pessoas, com movimentos, que tenham um perfil político global que se aproxime mais do Partido Socialista do que, por exemplo, do Bloco de Esquerda ou eventualmente do Partido Comunista, embora eu tenha que reconhecer que o Partido Comunista se tem comportado dentro desta coligação de uma forma extremamente séria.
Há muita gente que valorizou mais agora as polémicas por causa da questão racial com a polícia do que propriamente os coletes amarelos. Assusta-se com esta possibilidade de Portugal virar um caldeirão também?
Sim e não. Sim, porque obviamente que eu vejo com temor que isso possa acontecer. Não, não me causa problema maior. Porque se estou à espera de puxar o elemento racista no nosso país, não vão longe. porque basicamente no português, português médio, Portugal não é um país racista. E portanto isso mais dia menos dia desmancha. Tenho alguma pena que, enfim, um pouco aqui, um bocado aqui, um pouco acolá, muitas vezes a autoridade, se me é permitida esta expressão, a autoridade não seja dada à autoridade que a autoridade precisa.
Ambições políticas já não restam?
Não, nada, isso é, passou à história, foram momentos que eu gostei. A única coisa que eu tenho é, gosto é de ajudar, e tenho uma dívida de gratidão para com o presidente da minha concelhia, que continuo, obviamente, a apoiar, e que tem sofrido alguns ataques. Como é que dizia o Winston Churchill? Lá à minha frente estão os meus adversários, e atrás de mim estão os meus inimigos, não? Tem sofrido alguns ataques, mas que é um homem muito equilibrado e que pode ser um bom futuro para o Partido Socialista a ver isso.
E acha que ele vai chegar a esse futuro? Há muita gente que fala no taticismo de muita gente no PS, não é? Deixar passar esta vaga Ribaus-Teves à espera de qualquer coisa no futuro.
Se quer que lhe diga, e já passei momentos destes, nunca vi tanto tacitismo político como estou a ver neste momento. E tanto sorrisinho e batidelas nas costas e não sei quantas mais, e nas batidelas das costas não se vêem as facas. As facas vão encobertas nas mãos quando dão a batidela nas costas a muita gente.
Raul Martins, final de programa, conversas. Eu não disse no início, mas isto é boa noite à quarta, bom dia ao domingo, porque temos reposição ao domingo às 11 da manhã e na quinta-feira de manhã, publicação também em terranova.pt. Um livre pensador, se quiserem, que tivemos aqui nesta emissão. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.